Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Economia Brasileira de Getúlio a Dilma Novas Interpretações. É uma obra de história econômica e interpretação crítica da formação do Brasil contemporâneo, organizado por Victor Leonardo de Araújo e Fernando Augusto Mansor de Matos. O livro revisita a trajetória da economia brasileira desde a década de 1930 até o governo Dilma Rousseff, com foco nas mudanças estruturais associadas ao desenvolvimentismo, à industrialização e à virada neoliberal. Publicado pela Russitec, o volume reúne diferentes autores e adota uma perspectiva heterodoxa, combinando referências keynesianas, regulacionistas, marxistas, srafianas, kalequianas e de finanças funcionais. Seu objetivo não é apenas narrar fatos econômicos, mas interpretar como decisões políticas, disputas internas, relações externas e condições geopolíticas moldaram os rumos da economia. A obra se diferencia por contestar leituras simplificadoras, especialmente aquelas baseadas em noções como populismo ou irresponsabilidade fiscal, oferecendo ao leitor uma leitura mais ampla e historicamente situada do desenvolvimento brasileiro. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a economia brasileira como processo histórico marcado por escolhas políticas. O primeiro mérito do livro é deslocar a explicação da economia brasileira de uma visão estritamente técnica para uma leitura histórica e política, em vez de tratar crescimento, crise ou estabilização como resultados automáticos de indicadores macroeconômicos. Os organizadores mostram que cada período foi condicionado por disputas institucionais, coalizões de poder e decisões de governo. Isso é importante porque ajuda a entender que política econômica não surge no vazio, ela é resultado de conflitos entre projetos de país, interesses sociais e limitações externas. A obra, portanto, não separa a economia de política. Pelo contrário, argumenta que a compreensão do desenvolvimentismo, da industrialização e da inflexão neoliberal exige observar quem decide, em que contexto decide e com quais restrições. Essa abordagem torna o livro útil para leitores que desejam escapar de explicações simplistas e enxergar a economia como parte de uma trajetória histórica mais ampla, na qual instituições e escolhas governamentais têm papel central. Em segundo lugar, o período desenvolvimentista e a industrialização como base da acumulação. Outro eixo central é a leitura do período iniciado nos anos 1930 como momento de formação de bases estruturais para o capitalismo brasileiro. O livro interpreta a era Vargas e seus desdobramentos como fase de construção de instituições estatais e de impulso à industrialização, processo visto como decisivo para a acumulação de capital e para a modernização econômica. Em vez de reduzir esse momento a uma simples expansão administrada pelo Estado, os autores ressaltam que a industrialização reorganizou a estrutura produtiva e redefiniu as possibilidades de crescimento de longo prazo. A relevância dessa interpretação está em mostrar que a economia brasileira não se desenvolveu apenas por abertura de mercado ou livre iniciativa, mas por um arranjo histórico no qual o Estado teve função ativa. Isso permite que compreender por que o livro valoriza o período anterior a 1980 como etapa de construção institucional e produtiva, sugerindo que a dimensão econômica não pode ser separada da capacidade estatal de organizar desenvolvimento, investimento e coordenação social. Em terceiro lugar, a crítica às explicações convencionais sobre crises e recuperações, o livro também se destaca por contestar explicações recorrentes na literatura econômica mais tradicional. Os autores rejeitam leituras que atribuem crises apenas a populismo, gasto público excessivo ou irresponsabilidade fiscal, assim como aquelas que transformam a recuperação econômica em prova automática de disciplina técnica. Em seu lugar, propõe interpretações que consideram o papel das condições externas, da estrutura produtiva, do financiamento e das disputas internas ao Estado. Esse ponto é relevante porque desloca a análise do campo moral para o campo histórico e institucional. Em vez de julgar governos por rótulos simplificadores, a obra examina as restrições concretas enfrentadas em cada período. Esse tipo de abordagem permite compreender melhor episódios como inflação, endividamento, desaceleração e mudança de regime econômico, sem reduzir problemas complexos a uma única causa. Para o leitor, a vantagem é adquirir uma lente mais sofisticada para analisar a economia brasileira, sobretudo em períodos de crise recorrente e de forte dependência das condições internacionais. Em quarto lugar, pluralidade teórica para interpretar desenvolvimento, crise e financeirização. Uma das características mais distintivas da obra é o uso de diferentes matrizes teóricas heterodoxas. As referências a Keynes, ao regulacionismo, ao marxismo, a Sraffa, a Kallek e as finanças funcionais não aparecem como ornamento acadêmico, mas como instrumentos para examinar dimensões distintas do processo econômico. Essa pluralidade permite observar que um mesmo fenômeno pode ser entendido a partir de vários ângulos, como demanda agregada, conflito distributivo, estrutura de classes, organização institucional e papel do sistema financeiro. O resultado é uma análise menos dogmática e mais aberta à complexidade da economia brasileira. Essa escolha metodológica também reforça a leitura de que a financeirização e o avanço do neoliberalismo não podem ser vistos apenas como ajustes técnicos, mas como transformações estruturais, com efeitos sobre investimento, trabalho e capacidade de desenvolvimento. O livro é, nesse sentido, especialmente útil para quem busca uma interpretação crítica da trajetória brasileira sem depender de um único modelo explicativo. Por último, democracia, instituições e os limites da desmontagem neoliberal, o quinto tema de destaque é a relação entre democracia e desempenho econômico. A obra sugere que o primeiro grande ciclo, até 1980, coincide com a construção e consolidação de instituições democráticas voltadas à viabilização do desenvolvimento industrial. Já o segundo momento, a partir dos anos 1980, é caracterizado pelo enfraquecimento progressivo dessas mesmas instituições, em paralelo à consolidação do neoliberalismo. Essa leitura é importante porque associa desenvolvimento não apenas a crescimento do PIB ou equilíbrio fiscal, mas à qualidade do arranjo institucional que sustenta investimento, coordenação e proteção social. Ao fazer isso, o livro argumenta que a democracia é uma condição relevante para orientar a economia de forma mais consistente e socialmente equilibrada. O tema é particularmente valioso em um país marcado por recorrentes instabilidades políticas e econômicas, pois evidencia que a erosão institucional tem custos duradouros sobre a capacidade de formular políticas públicas e sustentar um projeto nacional de desenvolvimento. Em conclusão, A Economia Brasileira, de Getúlio a Dilma Novas Interpretações, é indicado sobretudo para estudantes e pesquisadores de economia, história, ciências sociais, políticas públicas e para leitores interessados em compreender o Brasil para além das narrativas econômicas mais usuais. O livro oferece benefício intelectual claro, ajuda a interpretar a trajetória brasileira como um processo histórico em que Estado, democracia, industrialização, relações externas e disputas políticas se entrelaçam. Para quem busca análise crítica, ele é especialmente útil, porque não trata crises como eventos isolados, nem atribui as mudanças econômicas a explicações moralizantes ou excessivamente simplificadas. Em comparação com livros mais convencionais de economia brasileira, esta obra se diferencia pela adoção explícita de um repertório heterodoxo e pela intenção de reunir diferentes chaves de leitura num mesmo volume. Isso amplia a capacidade do leitor de enxergar continuidades e rupturas de longo prazo, sem perder de vista o papel das instituições e da política. É uma leitura particularmente valiosa para quem quer entender por que certos problemas econômicos brasileiros se repetem e como eles se conectam a escolas históricas mais amplas. Se você quiser apoiar Victor Leonardo de Araújo, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais próximo.